Vamos então dar início à nossa audição. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor David Rodrigues, em nome da Pró-Inclusão, a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, a disponibilidade para estar connosco, para ajudar este grupo de trabalho que versa a sua atividade sobre as questões da disciplina em meio escolar, a retirar algumas conclusões e algumas ilações práticas que nos ajudem a ser consequentes para abordar este problema e a disponibilidade, desde logo manifestada, para connosco trabalhar. A metodologia que temos seguido é dar-lhe a palavra numa fase inicial por cerca de 10 minutos, mais coisa menos coisa, passar a palavra às senhoras deputadas e depois dar-lhe a palavra novamente para responder certamente às questões que surgirão nas intervenções das senhoras deputadas. Dar-lhe nota que temos connosco a senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP, e eu próprio, hoje em dupla condição, porque não, a senhora deputada do Partido Socialista não pode estar, em nome do Partido Socialista. Rui Duarte. E por isso, senhor professor, se estiver pronto e de acordo, dava-lhe a palavra então para a intervenção inicial.
Muito bem, muito obrigado, senhor deputado. Queria cumprimentar as senhoras deputadas também e as pessoas presentes. Eu vou seguir a indicação que o senhor deputado me deu de falar à volta de 10 minutos, não muito. Há sempre um grande problema que nós, quando começamos a falar em disciplina, tornamos-nos indisciplinados. Mas eu vou tentar ser disciplinado nestes 10 minutos e apresentar-lhes alguma reflexão que eu fiz sobre a questão da indisciplina. Em primeiro lugar, eu colocaria uma questão, três questões prévias em relação à indisciplina. A primeira questão foi-me suscitada por um amigo meu que eu lhe disse: olha, vou à Assembleia da República falar sobre indisciplina. E ele diz-me assim: indisciplina de quem? E eu fico: indisciplina de quem? É interessante, quer dizer, nós quando ouvimos falar em disciplina, imediatamente focamos a atenção no aluno e nós não pensamos, há outros atores, há outras instâncias, há outras dimensões que não sejam só a do aluno. E, portanto, a primeira questão é que a indisciplina tem que ser um conceito multifatorial. Isto é, há vários fatores que influenciam isso, como é hoje conhecido em investigação. Eu tive o cuidado de fazer uma recolha sobre a investigação atual sobre indisciplina e realmente todos apoiam para modelos ecológicos, para modelos multifatoriais em relação à indisciplina. A segunda questão tem a ver com a conotação negativa que indisciplina tem. Quando nós dizemos indisciplina, nós estamos imediatamente a fazer um juízo de valor sobre a pessoa que é indisciplinada. Isto é, por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa se insurge, que uma pessoa se revolta, que uma pessoa se indigna, e aí eu fico em dúvida, será que ele se está a indignar pelas boas razões ou más razões? Mas quando eu digo indisciplina, fica muito claro, ele é indisciplinado. Indisciplinado quer dizer, está tudo certo à volta dele, mas ele revolta-se, eventualmente, sobre uma situação que é certa, que é correta, que está correta. E isto realmente merece-nos alguma vigilância epistemológica, não é? De nós pensarmos, uma pessoa indisciplinada é, por natureza, uma pessoa que está errada. Mas uma pessoa que se indigna, se calhar indigna-se por uma coisa, isto é, eu fui maltratado e eu indigno-me. Mas eu nunca digo que a pessoa que foi maltratada se indisciplina. E, portanto, nós temos necessariamente uma conotação negativa em relação à palavra indisciplina. A terceira questão prévia é sobre como é que a indisciplina é um conceito tão dependente de contextos e de pessoas. Eu vinha-me a lembrar, quando vinha para cá, que há pouco tempo entrei num autocarro e entraram um grupo de jovens de uma escola, ele parou perto de uma escola, e entraram um conjunto de jovens a mostrar o passe ao senhor, ao condutor, e a empurrarem-se uns aos outros e a rirem-se, aquela coisa, não é? Mas eles todos mostraram o passe, passaram, sentaram-se. Bom, imediatamente, uma série de pessoas no autocarro, começando, obviamente, pelo condutor, começaram uma catilinária sobre a desgraça que são os jovens, a pouca vergonha, que mal educados que eles são, como é que isto é possível, não têm casa, aquela conversa toda. E eu pensei, mas... quer dizer, como é possível? Estes jovens entraram aqui, todos pagaram, todos mostraram o seu passe. Entraram-se a rir e empurraram-se uns aos outros, Qual é a questão, não é? E eu pensei, como é que a indisciplina é um fator tão dependente de contextos e de pessoas, em que, mesmo dentro de escolas, alunos que muitas vezes são considerados indisciplinados por uns professores, são considerados extremamente criativos, interessantes, reguilas, vivazes, por outros professores. E, portanto, esta questão da indisciplina também não pode ser vista como se fosse algo de unívoco, algo que seja unidimensional, mas é um conceito também pluridimensional. Eu diria que a indisciplina tem dois tipos de fatores. Tem fatores que eu chamaria predisponentes e fatores que são sintomáticos. E os fatores predisponentes quer dizer que, quando eu falo em fatores predisponentes, quer dizer que é um conjunto de fatores que se exercem antes de nós os percebermos a indisciplina, mas que eles próprios vão ser, digamos, precipitadores, vão ser originadores de situações de indisciplina. Estes fatores predisponentes são fundamentalmente três, na minha perspectiva: a sociedade, a família e a escola. E depois nós temos os fatores que eu chamaria fatores sintomáticos, que seriam os alunos e os professores, é aí que nós vimos a indisciplina, é aí vemos o aluno que chamou não sei quê ao professor, o aluno que empurrou um professor, o aluno... A indisciplina não é só fazer, é não fazer. Um aluno que diz, eu não faço, é uma indisciplina também, não é? Eu não faço, eu faço. Mas é aí que nós vemos nos fatores, digamos, sintomáticos, é aí que nós vemos. E a falar-vos-ia muito rapidamente sobre esta caracterização destes fatores tanto predisponentes como sintomáticos. Em primeiro lugar, há fatores sociais que podem originar indisciplina. Eu vou-lhes dar um ou dois exemplos. Como é que a sociedade valoriza a escola? Nós vivemos numa sociedade que ainda valoriza muito pouco a escola. Nós temos um trajeto de escolarização que, infelizmente, é muito recente, não é? Quando nós pensamos que em 1903 os Estados Unidos tinham 93% da população escolarizada e que nós, em 1974, tínhamos 40% de população analfabeta. Portanto, nós somos um país que tem ainda um déficit, digamos, ao nível do que é este conceito da valorização da escola. Tem-se modificado? Tem. Mas isto demora tempo. Lembro aos senhores deputados que não há muito tempo passou na televisão uma reportagem que me chocou imenso, de homens com 20 e 22 anos que eram analfabetos no nosso país e que achavam que era natural não saber ler, porque eles não precisavam saber ler, eles eram pastores, eles eram não sei o que, não precisavam de ler, até mostravam um certo orgulho disso, não é? É uma situação impensável em sociedades que tenham desenvolvido mais esta ideia da valorização da escola. Lembrava também aos senhores deputados que, por exemplo, uma sociedade que tem altos níveis de desemprego, como nós temos, acaba por ter dificuldade também em mobilizar as pessoas para a escola, porque é natural que as pessoas pensem, mas eu vou para a escola por alma de quem? Como se costuma dizer, o que é que eu vou fazer para a escola? Realmente é muito provável lá em casa, tanta gente desempregada, para que é que serve a escola? Portanto, há fatores sociais, eu podia me alargar aqui, mas vou ficar aqui, há fatores sociais que podem predispor para a indisciplina. A segunda questão é, há fatores familiares que podem predispor para a indisciplina. Por exemplo, a própria questão de qual é o acolhimento que as famílias têm na escola. Nós sabemos que, tradicionalmente, nós somos uma sociedade em que a família e a escola vivem muito divorciadas, não é? Eu brinco muitas vezes, entendam isto como uma piada verdadeira, não é? Na escola da minha filha, o portão da entrada tem uma parte opaca à altura dos olhos das pessoas. E, portanto, quando nós queremos espreitar para a escola, só temos duas maneiras. Ou nos pomos em picos de pés, ou nos ajoelhamos. E eu acho isto perfeitamente profético em relação à relação que a gente tem que ter com a escola. Ou nos pomos em picos de pés e dizemos que a escola é uma pouca vergonha, etc. Ou nos ajoelhamos e dizemos que a escola tem toda a razão. A escola tem dificuldade em lidar com os pais e vice-versa à altura dos olhos, como se nós fôssemos numa perspectiva de cidadania. Portanto, há sem dúvida esta questão do acolhimento. E outra vez, nas famílias também se manifesta muito esta questão da valorização da escola, não é? Há famílias que não valorizam suficientemente a escola, que dizem, já sabes ler e escrever e contar, como se dizia no tempo do Estado Novo, já chega, não é? E são pessoas que não valorizam suficientemente a escola. Depois temos um terceiro fator, que é o fator escola, onde nós encontramos que... há fatores atualmente na escola que podem predispor e que podem ser diretamente influenciadores de indisciplina. Eu vou-lhes dar um exemplo. A diminuição de pessoal que existe nas escolas, de professores e de pessoal que sejam técnicos de apoio às escolas, pode originar e é frequentemente um motivo de agravamento de situações de indisciplina. Continuando com os exemplos, um estudo feito nos Estados Unidos, não há muito tempo, mostrou que em turmas que tinham um alto nível de indisciplina, a simples presença de um segundo professor nessa turma diminuía os episódios de indisciplina em cerca de 80%. A simples presença, não estou a falar de um guarda-costas, nem não estou a falar de um homem armado, estou a falar de um outro professor que está na sala de aula, é o suficiente para baixar isso. Ora bem, o que nós temos ideia é que as turmas vão aumentando, os professores vão diminuindo, nós estamos numa situação de educação que é em que nós pensamos se nós temos professores suficientes para dar as aulas já está bem, e nós não pensamos que pode haver e deve haver uma bolsa nas escolas de pessoas que possam contribuir para a qualidade da educação e que não seja estritamente a questão de dar o português e a matemática. Outra questão muito importante é que qual é a participação que a escola pede aos alunos. Isto é, há pouco tempo fiz uma ação de formação com diretores de turma e perguntei aos diretores de turma o que é que eles fazem nas aulas de educação cívica. Há umas aulas que o diretor de turma faz e eu fiquei muito admirado porque eles dizem: nós lemos o regulamento da escola. Lemos. Eu estava a imaginar uns jograis, não é? Com o professor a ler, os alunos a ser. Eu digo, qual é o contexto em que isto é dado? Quer dizer, discute-se? Os alunos são ouvidos? São questionados? Qual é a participação que eles têm nesta questão do regulamento? O regulamento da escola é qualquer coisa que lhes chega como se fosse uma lei emanada da Assembleia da República? Terá que ser assim? Ou pode ser de outra maneira? Ou poderá haver, por exemplo, alguma diferenciação dentro de uma legislação que seja geral em que as pessoas tenham possibilidade de debater? E isso é um fator que é comumente considerado como um fator de risco, que é eu ser, digamos, ser obrigado, ser coagido a cumprir regras com as quais eu não participei e, eventualmente, com as quais eu não concordo. Obviamente, não estou a dizer que agora se vai fazer uma lei para cada aluno, mas tem que haver aqui um espaço, e vou dizer que o que eu estou a dizer não é nada de extraordinário, não é? Há imensas escolas que fazem isso. Há escolas que têm projetos mais inovadores. Dou-lhes, por exemplo, um exemplo de uma escola que existe em Portugal, a Escola da Ponte, em Vila das Aves, em que eu já assisti a muitas assembleias em que os alunos discutem o que é que se vai fazer. Aliás, é espantoso a consciência e a responsabilidade que as pessoas têm quando são empoderadas para fazer isso, para discutirem estes assuntos. Bom, quarta questão, os professores. Sem dúvida, os professores podem ser também um fator que potencializa a indisciplina. Por exemplo, quando os professores não tomam suficientemente atenção às questões da motivação. Os professores queixam-se muito que estão submersos com programas que são irrealizáveis. A associação, por exemplo, a Associação de Professores de Matemática diz que os programas atuais de matemática são irrealizáveis, no sentido de são impossíveis de serem dados naquele tempo, ou então são dados daquela maneira de bom dia meninos, já vão 34 e vamos andar. Quer dizer, não há espaço para negociar, não há espaço para conversar sobre isto. E, portanto, a motivação fica muitas vezes, a ausência de motivação na escola é uma poderosa alavanca para a indisciplina, não é? A questão dos professores terem pouca possibilidade de desenvolverem metodologias ativas com os alunos, ativas no sentido de, por exemplo, há escolas onde não se fazem visitas de estudo, atualmente, e digo nomes de escolas onde não se fazem visitas de estudo, porque os professores dizem que não têm tempo, não têm disponibilidade, não se fazem visitas de estudo. Quando nós pensamos em como é que se passam as questões da ligação à comunidade, vemos isso muito difícil e, portanto, isso também é um fator que pode predispor a um ensino teórico distante e que, obviamente, pode ser um fator predisponente para a disciplina. indisciplina. Outra questão muito importante nos professores é a ausência de cooperação. A ausência de cooperação. Continuamos sempre a bater na mesma tecla, dizemos que é mais importante que os professores cooperem uns com os outros, sobretudo em procurar encontrar soluções que sejam soluções articuladas para questões de indisciplina. Eu não creio que um professor sozinho resolva um problema de indisciplina. Não creio isso. E não creio isso e não creio a investigação que existe hoje disponível sobre indisciplina. Nós não precisamos de um professor, não podemos ter um professor que sozinho resolva um problema de indisciplina. Tem que ser um professor que esteja apoiado, um professor que coopere com outras pessoas para resolver isso. E, finalmente, o tema dos alunos, sobretudo dos pares. Quero dizer que é muito importante que a escola possa ter espaços e motivação para discutir com todos os alunos questões que se passam no cotidiano da escola. Por exemplo, bullying. Por exemplo, violência. Por exemplo, as questões de indisciplina. E procurar discutir isto entre todos os alunos, com todos os alunos. O que é que tu achas? Porquê é que isto se passou? E, e muitas vezes estas questões não são nem sequer abordadas. Lembro-lhes, por exemplo, ainda em referência à questão que lhe estava a dizer há pouco da reunião com diretores de turma, que há diretores de turma que utilizam os tempos que têm com os alunos para as regras da prevenção rodoviária portuguesa ou as regras de segurança na escola. E nós precisamos muito discutir estas questões. O que se passa no recreio? Crianças que vão a chorar para casa, crianças que entram, que são agredidas no recreio. Eu conheço muitas histórias, porque, como imaginam, devido à minha situação, estou muito ligado às escolas. Recentemente, passou-se uma situação numa escola que eu conheço e que conheço as pessoas, e que se passou o seguinte: há um miúdo que tirou o telemóvel ao outro. Até aqui nada de especial, nada. O miúdo, quem lhe tirou o telemóvel, vai a chorar e fica a chorar e vê passar uma professora. Ele diz: o fulano de tal tirou-me o telemóvel. E a professora diz assim: vai falar com a tua diretora de turma. É impressionante, não é? Quer dizer, como é que um professor se demite de uma situação de dizer: quem é que tirou o telemóvel? Vem cá, nós resolvemos, eu sou o teu professor, eu sou responsável por ti. Eu sou responsável por estar na minha escola. E depois começa aquele processo, a diretora de turma não está, o outro foi, depois o outro entrega. E trata-se de qualquer coisa que é muito complexo, torna-se complexo qualquer coisa que seria simples. Senhor Deputado, vou-lhe passar para medidas, se me der só dois minutos. Primeiro, não se pode responder pontualmente a questões globais. Isto é, nós não podemos pensar que as questões da indisciplina se resolvem apertando uns parafusos nos professores, dando uma formação aos professores. Não podemos pensar isso. O problema da indisciplina é um problema multifatorial e tem que ser resolvido, tem que haver uma intervenção a todos estes níveis. Precisamos, sem dúvida, de uma maior ligação da escola e da comunidade. Através de projetos das escolas que são desenvolvidos na comunidade, precisamos de, ou a questão de visitas de estudo, de ligação de pais a vir à escola, etc., agentes da comunidade a vir à escola. Precisamos de desenvolver nas famílias climas de confiança e de conhecimento. Precisamos que as escolas desenvolvam um maior apoio e um maior acompanhamento. Como eu digo, eu ter recreios onde estão 500 crianças e uma pessoa teoricamente a vigiar, que pode estar a olhar para o telemóvel ainda, isto é predisponente de situações de indisciplina, porque criam impunidade e isto não resulta. Obviamente as escolas precisam de recursos a consultoria. Eu não ignoro que existem situações de uma grande tensão e de uma grande complexidade e que a escola e o professor e toda a escola não é possível. Não é? Eu falo-vos, por exemplo, em situações de indisciplina e de violência que metem, por exemplo, facas e que metem coisas desse género. E precisamos de um apoio. Precisamos de que a escola tenha uma carta ética. A escola não pode contemporizar com situações de violência e de indisciplina dentro da escola. A escola tem que ter uma carta ética a dizer: ninguém nesta escola trata mal um professor. Nenhum aluno pode ser agredido nesta escola. E todas as escolas têm que dizer isto. Deviam ter, à entrada da escola, um cartaz a dizer isto: nenhum professor é agredido nesta escola e nenhum aluno pode ser agredido nem violentado nesta escola. Isto era uma carta ética. E precisava que os pares também tivessem uma perspectiva de entreajuda, perspectivas de parceria, que tivessem espaços de debate para a accountability, não é? Para serem responsabilizados por aquilo que fazem. E, finalmente, para acabar, falo do aluno, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que muitas vezes, quando se fala em disciplina, se fala em primeiro lugar e sempre. Eu falo em último lugar. Eu digo: nós precisamos de melhorar a autoestima dos nossos alunos, precisamos melhorar a sua confiança, precisamos de melhorar a sua responsabilidade. E esta responsabilidade que eles têm, é uma que eles criam, é uma responsabilidade, sobretudo, que é feita a partir de eles conhecerem regras que são aceitas e discutidas por eles. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor David Rodrigues, pelo excelente contributo que nos deixa aqui. Eu passo de imediato a palavra às senhoras deputadas, senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, a senhora deputada Diana Ferreira e eu próprio a seguir.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, cumprimento a minha colega do Partido Comunista e um cumprimento muito especial ao professor David Rodrigues, da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial para a Inclusão, e uma vez que nós defendemos a inclusão dos alunos, sempre que se reúnam as condições necessárias para isso, a primeira pergunta que eu lhe faria é que de forma é que a indisciplina na escola pode impedir que se faça uma verdadeira inclusão de todos os alunos. Gostaria também de lhe agradecer a sua presença e a intervenção que nos fez, que demonstra uma reflexão que fez sobre esta problemática, uma visão e a visão que hoje aqui nos trouxe da indisciplina e a conclusão que tirou de que o problema foi abordado de uma forma diferente do que têm sido as audições que nós aqui temos vindo a fazer e por isso lhe agradeço imenso. Saliento aqui o que nos disse sobre a conotação de indisciplina e concordo com o que foi dito, mas neste grupo de trabalho que nós nos preocupa é aquela indisciplina que raia a violência. Portanto, era não aquela indisciplina normal de um sítio onde há recreio, espaço onde há muitos alunos em confronto e que aquelas pequenas questões de indisciplina são absolutamente normais nesse jovem. Mas não é isso que efetivamente aqui nos preocupa, é aquela indisciplina, como eu disse, que raia a violência e que afeta o normal funcionamento da escola e que afeta principalmente o relacionamento interpares. Portanto, era essa a questão que lhe colocava, e se considera que hoje há mais questões de indisciplina barra violência do que havia no passado. Falou também nos atores da comunidade e pedia-lhe também que, olhando para a comunidade educativa de cada escola, quais são os atores que considera que tenham uma maior preponderância na promoção da disciplina? Falou também nos fatores sociais que geram indisciplina, a sociedade que valoriza pouco a escola, e por isso eu também lhe perguntava aqui o que é que, na sua opinião, o que é que leva a sociedade a não valorizar a escola? Porque nos falou de uma questão que é a questão do desemprego, e que leva a que as pessoas valorizem pouco, mas também as estatísticas que nós temos é que as pessoas com mais escolarização são, é onde existe menos desemprego, e que o que acontece também muitas vezes, quando essa situação de desemprego existe, são as que estão menos tempo nessa situação. E, portanto, também há aqui uma mensagem a passar à sociedade que devemos pugnar para que avança na escolarização, porque isso é um fator que inibe o estarem muito tempo no desemprego. Falou também no fator escola, a diminuição de professores e de pessoal não docente, que também é gerador de indisciplina, mas também lhe perguntava se tem a consciência que essa diminuição de professores e de funcionários também é proporcional à diminuição de alunos, porque todos, como todos sabemos, hoje a natalidade é o que é, e há uma redução muito grande do número de alunos que frequenta a escola, decorrente dessa baixa de natalidade. Falou também da questão, a carta ética, Mas eu penso que a escola já tem os meios para fazer, e muitas fazem, e de uma maneira excelente, e combatem e têm atividades que fomentam a disciplina na escola, porque esta carta ética é também um pouco que está previsto também no regulamento de cada escola, e que a escola tem autonomia para fazer isso, e as regras que referiu podem estar nesse regulamento interno, embora concordo plenamente com o que disse, que deva estar fixado. Eu já vi muitas escolas onde isso está fixado, de diversas frases que se põem em cartazes isolados. Há uma escola de quem estou muito perto que logo na entrada tem um cartaz enorme que diz: a educação é o teu futuro, não há abandones. Pronto, há muitas formas da escola passar a mensagem em relação à indisciplina, portanto gostaria também que falasse nisso. Também nas visitas de estudo e diversas coisas que aqui falou sobre a escola e sobre os professores, eu acho que nós temos muito bons exemplos de escolas e de professores que conseguem ter estratégias positivas para o combate à indisciplina. Portanto, não comungo também da ideia que a escola não tenha os instrumentos necessários dentro da autonomia que lhe cabe, desde um banco de horas para gerir, falou o discutir o regulamento interno com os alunos, mas eu acho que também deve esse regulamento interno, que as escolas também o devem discutir entre os professores, porque muitas vezes as regras não são interiorizadas da mesma forma pelos diferentes pelos diferentes atores, e isso é uma questão importantíssima, que todos conheçam as regras para que possam cumprir. Uma vez mais agradeço a presença e a informação e a reflexão que aqui nos trouxe. Obrigada.
Senhora Deputada, passo então a palavra à Senhora Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento os deputados presentes, todos os presentes, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento de uma forma muito especial o professor David Rodrigues, da Associação para a Inclusão, aproveitando desde já também para valorizar tanto a intervenção e a reflexão que nos trouxe aqui hoje, como também o trabalho e as ações que a Associação tem desenvolvido. E de facto a reflexão que nos traz aqui hoje daria, peço já desculpa pela expressão, pano para mangas, porque toda ela seria numa reflexão até muito mais aprofundada e mereceria essa mesma reflexão. Por contingências de tempo não o conseguiremos fazer, mas há algumas coisas que gostaria de sinalizar, e começar já por um parênteses sobre a questão de se determinar ou de se catalogar, digamos assim, alguém como indisciplinado, e que se calhar até pode começar por aí exatamente um diferencial. Não é a pessoa, o aluno ou o jovem que é indisciplinado, é sim o comportamento, que é um comportamento que pode ser ou de indisciplina ou de... E essa é também uma diferença que se calhar em determinados momentos de intervenção pode ser também ela importante. Mas este era um pequeno parênteses naquela que é a intervenção que o PCP quer fazer sobre esta matéria, acompanhando a reflexão que aqui faz e também as preocupações que traz. Muito concretamente perguntar se, do conhecimento que a Associação tem, se de facto há falta de professores nas escolas, que o PCP entende que há, e que também a ausência destes professores, conforme disse, e também de funcionários, os chamados neste momento assistentes operacionais, que têm uma influência direta nas situações de indisciplina, porque depois nós não podemos também isolar as situações de indisciplina de um conjunto de outras situações que se verificam nas escolas, sejam elas de abandono, de insucesso escolar ou até mesmo de violência. Não é possível falar só da indisciplina e não falar de tudo o resto. Se entendem também, por exemplo, que o número de alunos por turma, e a reflexão que tenha nesta matéria, se o número de alunos por turma é também ele um fator que possa influenciar as questões da indisciplina. O PCP defende a redução do número de alunos por turma como um fator também de melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Entendemos que também pode ser um fator que influencia estas questões da indisciplina, seja em contexto de sala de aula. Isso também relativamente às chamadas super-escolas. aquelas escolas, as mega escolas, super escolas, que têm os alunos de todos os anos, escolas com 3 mil alunos, escolas que se vão desumanizando de alguma forma e que vão afastando os alunos uns dos outros, que vão afastando os professores dos alunos, os funcionários dos alunos, e que todo este afastamento, que no fundo acaba por isolar cada um de nós, se não é ele também um contributo para estas situações que se vive de indisciplina nas escolas. Gostaria, por fim, de colocar também que para nós que esta é de facto uma situação que não está desligada daquela que é a realidade económica e social das famílias hoje, não está desligada das situações de desemprego e das profundas dificuldades também que as famílias sentem para fazer face ao seu dia-a-dia. E também queria colocar, até porque temos colocado em outras entidades que têm cá vindo, perguntar também a vossa opinião sobre uma proposta que nós apresentamos, que era a criação dos gabinetes pedagógicos de integração escolar, que eram gabinetes multidisciplinares, com o objetivo, de facto, de criar um ambiente escolar, digamos, estimulante, saudável e, desde já, participativo, porque envolvia, além de professores e funcionários e outros técnicos sociais, também os estudantes e os representantes dos estudantes, no sentido de dinamizar um conjunto de iniciativas de âmbito social e cultural, todas elas participadas por todos, que pudessem, de facto, combater todos estes problemas e combater... mais num sentido até de eles participando nessas próprias iniciativas, serem também eles uma parte ativa da escola e da sua escola. Porque nós falamos há pouco aqui também da desvalorização da escola, que é uma reflexão que nós acompanhamos, com um conjunto de medidas políticas que têm de facto desvalorizado a escola pública, e que é muito difícil uma escola ser um espaço de reflexão, como sugeria aqui a senhora deputada do PSD, em que as escolas devem encontrar os espaços e os tempos para fazer essa reflexão. É verdade que devem, mas é muito difícil de fazer isso quando os professores estão em situações de instabilidade laboral, quando metade dos funcionários das escolas são contratos de emprego e inserção para suprir as necessidades permanentes, e quando as escolas são vistas basicamente como um espaço em que os alunos têm que ser cavalos de corrida para fazer os exames do 12º ano, para poder entrar na faculdade. E a escola deixa de ser o espaço de formação integral do indivíduo, um espaço de educação, um espaço de ensino, de formação e de valorização de um conjunto de valências, para passar a ser basicamente um espaço de ensino só para os exames, só para aquele objetivo, não tendo em conta até as especificidades individuais de cada um dos alunos. Gostaríamos também de deixar aqui esta reflexão. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. E agora passo-me então a palavra a mim mesmo, para, em nome do Partido Socialista, professor, o cumprimentar, dizer-lhe que, como disse a senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, nos trouxe de facto uma perspectiva diferente daquilo que têm sido, enfim, todas muito diferentes, mas a sua particularmente elaborada, com reflexão maturada e com perspectivas diferentes, e portanto agradecemos-lhe isso, que é também representativa da complexidade daquilo que nós temos aqui a braços para fazer. E é precisamente nesse sentido, professor, que lhe queria deixar algumas perguntas, começando por, sem ter a pretensão de interpretar tudo aquilo que disse, mas por, enfim, deduzir que, de tudo o que nos disse, o professor disse-nos que compreender esse fenómeno implica uma visão holística de tudo. Da escola, do sistema educativo e de tudo. E o que me faz depreender que o caminho para combater este fenómeno tem que começar também por uma solução holística. Isto é, o caminho tem que começar por uma solução abrangente. E a primeira pergunta que lhe deixo é: qual é que é o instrumento que o Parlamento tem, que o professor vê que o Parlamento pode ter, para começar esse caminho? Sem quaisquer tabus. E esta é a vantagem do grupo de trabalho, é repensarmos a lei de bases do sistema educativo, é pensarmos um pacto, um novo compromisso, um novo contrato entre a sociedade e a escola, que valorize precisamente, ou que reabra um caminho de valorização da escola pública. Enfim, deixava-lhe esta primeira pergunta: de qual é o instrumento que vê que no Parlamento pode abrir esse caminho de valorização. Não obstante, como é evidente, todos os fatores que descreveu, de o número de professores, a formação dos auxiliares, etc, etc. Depois, dar-lhe nota também do seguinte. Nós temos percebido ao longo destas audições e das visitas que fizemos ao terreno, e o professor aqui várias vezes interceptou esta questão. Quando falou do envolvimento dos alunos, dos pais, enfim, do compromisso ou falta dele para com o espaço escola, falou disto. Precisamos de pôr em causa os modelos de governança das escolas, precisamos de repensar os modelos de governança nas escolas. É que uma das questões centrais, que temos percebido que faz toda a diferença, de escola para escola, ainda que tenham as duas os mesmos recursos, espaço A e espaço B, são as lideranças nas escolas. São os modelos com que se governa diariamente aquele espaço. E que muitas das vezes nem falamos de recursos, falamos no modelo de governo e de aplicação desses mesmos recursos. Deve haver ou não aqui maior, enfim, proatividade, enfim, da parte, eu diria, de alguma entidade, chapéu aqui, para estimular as escolas a modelos de governança mais participativos, que envolvam mais, que estimulem aquilo que há pouco dizia aqui, que é o sentido de pertença, quer dos alunos, quer dos pais, quer dos professores, naquilo que, afinal, é uma coisa pública partilhada por todos. Não é? Portanto, é por aí, são os modelos de governança que têm um papel-chave nisto também. E depois, outra pergunta. Nós temos também vindo a perceber que, enfim, e de certa forma tocou nisso aqui também, que a formação inicial e contínua dos professores e assistentes operacionais, auxiliares, é um ponto-chave para tratar esta questão. Não apenas porque hoje em dia dirimir um conflito numa sala não é a mesma coisa do que era há 20 anos atrás dirimir um conflito numa sala, mas ao mesmo tempo também, e esta é a pergunta que lhe faço, porque os códigos de comunicação entre professor e aluno, ou seja, o código de linguagem, é cada vez maior, porque estamos a falar de um mundo que se desenvolve a uma velocidade também muito maior. E, portanto, devemos ou não pensar esse modelo de formação contínua, integrando aquilo que dizia das metodologias participativas, mais ativas, que comprometam mais a plateia e não apenas o emissor, não é? Da mensagem e do programa. E depois, por último, uma nota final para lhe perguntar se é o conjunto de tudo isto que abre o caminho de valorização da escola ou se aqui também, a partir do Parlamento, podemos começar a fazer esse caminho por outra forma. Se é o conjunto disto ou se há, de facto, uma solução que nos permita começar a fazer esse caminho de valorização da escola. Obrigado. E tem, portanto, a palavra para nos responder dentro da disciplina possível.
Senhores deputados, é realmente muito difícil. As questões são todas muito boas, muitas e muito boas, e é sempre difícil. Mas eu vou tentar ser telegráfico. Agora não se diz telegráfico, diz Twitter. Vou tentar ser Twitter nas respostas para procurar resolver. Iria primeiro à senhora deputada Maria da Conceição. Quando diz a primeira questão em disciplina e inclusão. Isto é, eu penso que não existe uma ligação entre indisciplina e inclusão. Não existe. Quer dizer, existe sim uma ligação entre certos tipos de fatores, que eu procurei dizer, e a indisciplina. A inclusão em si própria não é um fator de indisciplina, pelo contrário. Claro, desculpe.
Eu peço desculpa, mas penso que não fui bem percebida. Eu a questão que coloquei não era que a inclusão provocasse a indisciplina, mas é de que forma é que a indisciplina barra violência pode levar a que haja problemas sim na inclusão.
Ah, sim, senhora,
era
sim,
a pergunta.
Entendi. Portanto... Muito obrigado. Sim, sim. Claro que sim, claro que sim. Quer dizer, no meio de indisciplina e de violência não floresce nada, não floresce a inclusão, não floresce os direitos humanos, não floresce o respeito, não floresce nada. Portanto, nesse aspecto, sim, claro, a indisciplina é sentença de morte para a inclusão, não é? Porque não é possível sem termos um ambiente de aprendizagem, um ambiente de valorização, não é possível. Portanto, sim, pode ser. Depois, quando a senhora deputada me coloca a questão da importância da disciplina e como é que, por exemplo, o desemprego pode influenciar isso, sem dúvida que nós sabemos hoje que as pessoas que têm mais qualificação têm menos possibilidades de ficar longo tempo no desemprego. Mas o facto de nós sabermos não é suficiente para que a escola saiba, não é? Nós precisamos de dizer isso e de mostrar mais isso às pessoas, porque muitas vezes nós estamos a lutar contra uma força enorme, que é esta força da desvalorização da escola ainda, que parece incrível, quer dizer, 40 anos depois do 25 de Abril, muitas famílias ainda acham que o filho acabou o 12º ano ou chegou ao 10º ano, olha, agora procura, mas é um emprego. E as pessoas não valorizam suficiente isso, porque não têm uma perspectiva sobre... Ainda há pouco tempo ouvi uma pessoa a dizer assim, agora são todos doutores. Quer dizer, são pessoas que não entenderam ainda que não, a quarta classe não chega para funcionar no mundo de hoje. E, portanto, são pessoas assim. Quando a senhora deputada me pergunta se eu tenho conhecimento da diminuição da natalidade e que isso... Eu tenho esse conhecimento. Agora, o que nós sabemos hoje é que a diminuição dos professores foi muito superior à diminuição da natalidade. Isto é, o que nós encontramos são, por exemplo, professores que estavam em escolas colocados em projetos e que estavam a trabalhar... Eu dou-lhe o exemplo da educação especial, em que nós tivemos um aumento de alunos e uma diminuição de professores, por exemplo. E, portanto, quer dizer, isto é, sabe que eu aqui há tempo, o senhor deputado escrevia um artigo um bocadinho sarcástico sobre a lenda do burro, não é? A gente vai diminuindo a comida ao burro até que qualquer dia o burro morre, não é? A gente diz, olha, agora que ele estava quase habituado a não comer é que vai morrer, não é? E nós estamos a fazer isso, quer dizer, os meios vão... E nós vemos que as escolas estão por aqui. Senhora deputada, na escola da minha filha, que eu não vou dizer, não é preciso dizer qual é, a diretora de turma diz, este ano não há visitas de estudo. E eu digo, mas isto é caso de polícia, visto desta maneira, isto é um caso de polícia. Como é que uma escola diz? Uma escola que está situada, não é em Freixo de Espada à Cinta, que está situada a 200 metros do Centro de Arte Manuel Brito, da Biblioteca Municipal de Algés, do Centro de Dança de Algés, em relação à carta ética que a senhora deputada fala, claro que as escolas têm esta possibilidade de fazer isto, mas o que eu dizia é que é preciso talvez convidar as escolas a fazer isto, porque muitas vezes as escolas estão muito preocupadas com o funcionamento, com o dia-a-dia, com a limpeza das escolas, quem é responsável disto e daquilo, mas falta este superávit em termos do que é uma vivência de qualidade dentro da escola, esta vivência de qualidade dentro da escola, de dizer, nesta escola eu não autorizo que ninguém... Também, isso eu iria atrás das lideranças, sem dúvida que são muito importantes. Isto é, eu há um amigo meu que é diretor de uma escola, também não interessa qual, em que ele diz, eu não autorizo ninguém a bater da minha escola ou a ser violento contra a escola. E se isso acontecer, isto vai ser discutido e vamos resolver. Isto é interessante, a pessoa levantar-se por uma situação destas, não é? Dizer, são miúdos, às vezes há assim uns estalos e tal. Não, não é isso. A pessoa dizer, não pode. E eu dei muitas vezes o exemplo. E o que se passa com aqueles professores, às vezes professores que estão no fim de carreira, que sofrem violência por parte dos alunos por indisciplina? E as pessoas dizem assim, isto são pessoas que não sabem dar ao respeito. Isto é uma falta ética da escola. A escola tem que dizer, não é possível o seu professor numa escola e autorizar que um colega meu seja gozado e maltratado por um aluno. Eu vou lá. Olha, eu tenho uma aula livre. Eu vou lá à tua aula. E se não for eu a dizer isso, a direção tem que dizer, este colega não pode sofrer isto. Quando eu falo da carta ética, senhora deputada, é mais neste sentido, não é? Porque existe realmente a possibilidade de fazer isto, mas falta à escola... falta à escola levantar-se por isto, dizer, isto não é possível. Isto não pode ser possível aqui dentro. Havia muitas questões. Sobre a questão dos bons exemplos, claro que há muitos bons exemplos, e quando nós pensamos, a escola tem instrumentos necessários? Eu penso que não, senhora deputada, eu penso que não. A escola não tem instrumentos necessários, ou todos os instrumentos necessários para isso. Há bons exemplos? Há. E estes bons exemplos são normalmente os bons exemplos de cooperação, são bons exemplos de uma boa gestão, como a senhora deputada disse, que é muito importante haver uma liderança visionária das escolas. Por exemplo, a senhora deputada já pensou que nós, pura e simplesmente, não fazemos formação para os diretores de escolas? Nós achamos que a pessoa, quando chegou a diretor de escola, teve uma inspiração, uma epifania e ficou a saber tudo? O que é que um diretor de escola sabe sobre inclusão? O que é que um diretor de escola sabe sobre indisciplina? Sabe, quer dizer, o que eu quero dizer não é desvalorizar os diretores, que têm muito respeito por eles, mas são pessoas que precisam também eles próprios ser apoiados, porque muitas vezes eles são empurrados para terem uma posição de liderança em questões que estão um bocadinho atrapalhados para procurarem resolver a questão. Portanto, muitas vezes eu acho que as escolas não têm esta formação. E é importante, sem dúvida, conhecer as regras, conhecer as regras, mas o que nos diz a investigação também, Sr. Deputado, é que, para além de conhecer as regras, é muito importante que eu tenha participado na sua elaboração e, segundo, que eu as aceite antes de conhecer. Eu aceito, eu acho que isto que é lógico, acho que é lógico, acho que é lógico que uma pessoa que faça isto tenha que ter esta posição, ou que tenha que... acho que isto que é lógico. Portanto, também precisávamos desse superávit mais na... Desculpem que eu tenho que correr. Em relação à senhora deputada, que tenho conhecimento de falta de professores e assistentes operacionais. Dou-lhe mais um exemplo, não vou tornar a escola da minha filha como a única, não é? Há muitas outras, mas vou-lhe dizer, por exemplo, na escola da minha filha são 560 alunos e existe uma pessoa no recreio. Existe uma pessoa no recreio. E essa pessoa, quando não pode ir, os miúdos não está ninguém no recreio. Porque os professores ninguém vem para o recreio, não vão para o recreio. E portanto, há miúdos, depois de vez em quando, há miúdos que... No outro dia, a minha filha diz que houve um miúdo que levou uma faca lá para a escola. Claro que eles ficaram todos assustados e foram denunciar, etc, etc. Mas eu pergunto, e onde é que está um adulto que diga, olha, como é que isto se resolve? Não é? Portanto, acho que é isso. Era preciso também formação. Nós falamos, já falaremos disso. Quanto ao número de alunos por turma, sem dúvida, sem dúvida. Isto seria uma longa conversa, eu como investigador e como universitário... Gosto imenso de falar disto, porque muitas vezes se diz, a questão não é o número de alunos, é a interação do professor. E eu respondo, também, mas isto é mais ou menos o copo cheio menos vazio, quer dizer, não me venham dizer que é igual de lidar com 50 alunos ou com 5, não pode ser, quer dizer, o número faz diferença, e não podemos dizer que simplesmente o assunto repousa aí. Aliás, isto vai contra toda a evidência, ninguém, digamos, de uma maneira isenta, pode dizer que o número de alunos não é importante. O facto de nós termos mais alunos na turma é, sem dúvida, leva que professores... Há professores que no final do segundo período ainda não sabem o número dos alunos todos, não é? São professores que têm 300 alunos. É que é possível, difícil. Bom, os mega-agrupamentos, sem dúvida, Sr. Deputado, os mega-agrupamentos, eu penso que era preciso, sem ser panfletário, era preciso fazer uma avaliação dos resultados dos mega-agrupamentos. Uma avaliação, há uma coisa rara que nós costumamos tomar medidas sem fazer avaliações, mas era bom fazer uma avaliação sobre o que é que originaram os mega-agrupamentos. E originam, sem dúvida, uma maior desresponsabilização, um maior anonimato, um maior descontrole dos alunos, que origina e favorece situações de violência, de indisciplina e, eventualmente, de violência. Última questão da senhora deputada. Eu tenho vindo a propor alguma coisa semelhante. Não sabia que o seu grupo parlamentar tinha proposto gabinetes pedagógicos de inserção escolar. Eu tenho vindo a propor a questão de haver departamentos de inclusão e equidade nas escolas. E aquilo, outra vez, seria uma longa conversa. É a mesma coisa que o Dia Internacional da Mulher. Faz sentido ainda haver? Faz, enquanto as mulheres estiverem na situação que estão, faz sentido haver o Dia Internacional da Mulher. Faz sentido haver um departamento destes? Nós dizemos, não, desejavelmente devia ser a escola. Mas faz sentido nesta situação? Faz. Faz sentido, porque são pessoas que podem ficar encarregadas de chamar a atenção para os outros, serem o grilo do Pinóquio. Dizer, olha, atenção, isto não se pode fazer, isto não se pode fazer. Por exemplo, meninos com necessidades educativas especiais que têm uma determinada nota e depois diz assim, a linha A, ele tem isto porque tem necessidades educativas especiais. Isto não é inclusão. Quer dizer, se o menino tem a inclusão, tem a nota que deve ter. Não é preciso dizer, estão a ver, porque ele é tontinho, por isso é que ele teve esta nota. E a gente favoreceu. E um gabinete deste género pode alertar, pode ser o grito, olha, não façam isso, não digam isso. Isto não se deve fazer. Isto não está certo que os meninos da unidade de apoio do autismo venham almoçar ao meio-dia e os outros venham almoçar ao meio-dia e meia. Não está certo. Isto não é ético. Fazia falta um provedor, eu vi este gabinete como se fosse um provedor, tem que correr. Eu sei que os senhores deputados têm que ir às 3 horas para o plenário. O senhor deputado faz uma pergunta de $1 million, não é? Que é, o que fazer? Eu penso que nós precisamos, obviamente, estamos sempre, a educação é uma construção sempre em progresso, não é? E a nossa lei de bases, eu não diria que está aí a principal questão, mas também precisávamos mexer na lei de bases. Dou-lhe um exemplo, senhor deputado. Como é que nós há anos que andamos a dizer que o nosso ensino básico precisa de ter uma reforma que lhe dê uma certa coerência? Por exemplo, ninguém acredita que o menino chegue ao 4º ano e passe a ter um professor para 9. Ninguém acredita que isto seja saudável, que devia ser uma coisa muito mais progressiva. E nós não conseguimos fazer isso. Porquê? Porque nós não estamos à 4ª classe, o ciclo preparatório e depois o liceu. E nós chamamos de estudos, dizemos, ah, isto é o ensino básico. O ensino básico tem que ser outra coisa. E existem estudos do Conselho Nacional de Educação, eu sou membro do Conselho Nacional de Educação, existem estudos do Conselho Nacional de Educação sobre isso. Agora, eu penso certamente que a questão está num novo compromisso da valorização da escola pública. Isso sim, acho que é preciso um novo valor. Não sei se seria da Assembleia da República, seria mais, talvez, do governo, do âmbito do governo, mas existir um novo modelo de governança na escola. E o que é que isto quer dizer? Um exemplo. Quer dizer, por exemplo, que os descritores de qualidade das escolas têm que ser diferentes. Nós não podemos pensar só nos descritores de qualidade em função do aproveitamento dos alunos. Temos que pensar, por exemplo, como é que as escolas venceram a questão da desigualdade. Como é que as escolas conseguiram vencer questões relacionadas com o abandono escolar. Como é que as escolas venceram a questão da indisciplina no recreio, o número de episódios. Como é que as escolas venceram, por exemplo, a questão do insucesso escolar. Nós, hoje em dia, estamos confrontados com escolas públicas que aboliram a reprovação, a repetição de anos. Ninguém estuda isto. Ninguém estuda isto. Nós continuamos a dizer que eles são um bocadinho como isolados genéticos, são assim uns tipos de jardim zoológico. E são pessoas que estão aqui ao nosso lado, que disseram, durante 5 anos ninguém reprova nesta escola. Sabem o que aconteceu a uma escola que não reprovou durante 5 anos? Subiu 104 lugares no ranking. E nós continuamos a pensar que estas coisas são... Não existem, estão aqui ao nosso lado, estão aqui ao nosso lado. E realmente nós precisamos de um novo modelo de governança para as escolas. Última coisa, o senhor deputado falou da formação de professores. E eu penso que é importante, a formação de professores tem estado abandonada no nosso país. Cada pessoa faz como o entende e toda a gente repousa na A3AS, na acreditação, e isso é para sossegar consciências e... Seria uma longa conversa, mas nós precisaremos de uma nova formação de professores, sem dúvida. Mas, por favor, pensem que hoje em dia há novas formas de aprender. O senhor deputado levantou isso também. Há novas formas de aprender. E nós não podemos pensar que podemos fazer um braço de ferro entre a escola do antigamente e os alunos do presentemente. E nós estamos a fazer um braço de ferro sistematicamente. A escola tem que se aproximar desses alunos, porque o facto de não existir motivação, das pessoas acharem que aqueles conteúdos não têm nada a ver com coisa nenhuma, que a escola não os ajuda a ler o mundo que eles têm à volta deles. Se a escola não fizer isso, como é que um aluno vai estar atento? Vai estar atento porquê? Se ele tiver uma fortíssima aculturação por parte da casa, não é? Coitados, há meninos que não lhes passa pela cabeça serem disciplinados na escola, porque sabem que seria uma catástrofe. Mas para os meninos que não têm isso, uma escola que não responda às necessidades deles, aos interesses deles, à motivação que eles têm, que não responda às tecnologias, que não responda a novas formas de perceber o mundo, essa escola vai originar, distração, 2, ocupar o tempo da distração a fazer disparados, entrar na disciplina e, se o menino tiver os tais fatores que eu falei, os fatores predisponentes que o levem a isso, da indisciplina à violência, é um passinho. E, portanto, nós penso que, como eu procurei dizer, nós não podemos arranjar soluções, eu não diria simples, eu vou utilizar um termo pejorativo, não podemos arranjar soluções simplórias para problemas complexos. E a indisciplina é um problema complexo e que nós temos que fazer, talvez, eu acho que o senhor deputado disse, pode ser um bom moto para este momento de conversa, que é, nós precisamos de pensar em novos modelos, não só de governança da escola, mas também de novos modelos de ensino e aprendizagem na escola.
Professor, obrigadíssimo. Muito obrigado. Pelo seu contributo uma vez mais.
Muito obrigado.
Pela excelente reflexão que nos deixa.
Muito obrigado.
Que muito nos ajudará também, com certeza, a preparar o momento seguinte para o qual insisto em convidá-lo novamente. Eu não sei se já lhe chegou o convite, não sei se entretanto já chegou o convite a todos os nossos...
Penso que sim.
É a conferência do próximo dia 20 de maio.
E eu virei cá assistir, sim,
senhor. E gostávamos muito de o ter presente também nesse momento final, porque é o momento em que nós tentaremos, enfim, novamente com aqueles que aqui estiveram e com outros, com as escolas convidadas, fazer síntese, sistematizar aquilo que aqui trabalhámos durante este grupo de trabalho e depois um relatório que deixe recomendações aos grupos parlamentares para, esperamos nós, começar a fazer esse caminho. Obrigado.